Quarta Cultural.
Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul.
Paralamas do Sucesso fazem show em Curitiba no próximo dia 18 de outubro, sexta-feira, às 9h15, no Guairão. Os ingressos estão disponíveis no Disque Ingressos e custam a partir de R$ 110,00. É a turnê dos 40 anos de história da banda, chamada de Paralamas Clássicos. E comigo aqui, e o Ayrton Batista Júnior, a gente recebe agora na Quarta Cultural o baixista dos Paralamas do Sucesso, Bi Ribeiro. Seja bem-vindo, Bi.
Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde Felipe, boa tarde Tusca, tudo bem?
Tudo certo.
Vamos começar falando da escolha. A gente tem aí 27 discos lançados, muitos hits. A turnê Paralamas Clássicos. Como é que foi para escolher essas 31 músicas, Bi Ribeiro?
Quando a gente se propôs a fazer isso aí, foi difícil assim, chegar nesse tamanho, nesse número. Mas a gente foi assim, priorizando as que, assim, mais conhecidas, que o público pede mais, que a gente gosta de tocar, foi mais ou menos por aí. E aí tem aquela, né? Põe essa aqui não, porque eu preferia a outra. E a gente vai negociando entre nós três e chegamos nessa lista que atualmente a gente está tocando.
Em duas curiosidades sobre o Paralamas do Sucesso, Bi. Afinal, a banda nasceu em Brasília ou no Rio de Janeiro? E outra, a escolha do nome.
Olha, a gente considera a banda do Rio de Janeiro, porque eu e Herbert nos conhecemos em Brasília, passamos a adolescência em Brasília, crescemos lá, né?
Uhum.
E começamos a tocar, a ver música, ver bandas, antes das bandas que existem hoje de Brasília, antes do Legião e Capital e tal, já existiam outras bandas lá, mais com música dos anos 70, assim. E foi aí que a gente vislumbrou a possibilidade de tocar, de ter uma banda e tocar junto e tal. Então a vontade de tocar, nós nos conhecemos em Brasília, então a gente chegou no Rio já com nessa vontade, nesse ímpeto. Mas a gente conheceu o João no Rio e a gente de fato começou a tocar juntos, nós três, no Rio de Janeiro. Então a gente considera a banda do Rio de Janeiro.
E a escolha do nome?
E o nome? O nome é brincadeira, porque a gente nunca imaginou que fosse ter que explicar ou fosse ter que botar esse nome em algum lugar público. Porque quando a gente começou a tocar, não tinha movimento de banda, não tinha jovens que gravassem um disco, não existia muito isso no começo dos anos 80, né? Então era uma brincadeira interna, a banda era uma brincadeira nossa, era nosso lazer, nossa brincadeira, e nós que tocávamos e os amigos que estavam em volta também, às vezes a gente fazia uma coisa até meio teatral. Então, na época tinha umas outras bandas, por exemplo, em São Paulo tinha uma que chamava Premeditando Breck, tinha uns nomes diferentes assim, e a gente resolveu se dar um nome e acabou saindo esse aí que eu inventei, e todo mundo achou graça e foi ficando, e tá até hoje, mantivemos.
Tem essa explicação do nome Paralamas do Sucesso, mas como é que Felipe de Nóbrega Ribeiro virou Bi Ribeiro?
Porque meu irmão, que tem 3 anos menos que eu, quando começou a falar, eu acho que meus pais me chamavam de Pipe. Então ele não conseguia falar o Pipe e começou a me chamar de Bi. E logo meus pais adotaram esse apelido. E desde que eu me lembro, assim, eu sempre fui Bi. Meus pais me chamam, meus irmãos, todo mundo, minha família. E é mais meu nome do que Felipe.
E a gente fala da banda de rock, Paralamas do Sucesso, mas rock é um tanto limitador, digamos como definição, na estrada de vocês, né, Bi? Que depois foram as experiências com ska, com reggae, foi se ampliando esse universo, né?
É verdade. A verdade, o rock abrange, o rock é voraz, assim, né? E vai pegando os ritmos. Por exemplo, o reggae é uma perna do rock.
Uhum.
Os caras queriam tocar rock, mas saiu aquilo ali daquele jeito. O rock progressivo abraçou a música clássica, né? O rock vai assim, se moldando. E a gente também sempre teve esse espírito, e e assim, teve muita inspiração no pós-punk ali, nas bandas como Clash, uhum. que já puxava essa coisa da Caribe, né, de música africana, música jamaicana, misturada com punk rock. Isso a gente gostava muito, isso influenciou muito a gente. E a gente começou a ir além, né, puxar a música do Brasil, e música do Caribe, enfim. A gente foi descobrindo as coisas e sem preconceito nenhum, tentando botar dentro da nossa música essas influências todas.
Bom, você já falou que você e o Herbert Viana se conheceram em Brasília, talvez tenha sido, você já responde, antes da tal da Turma da Colina, e também a questão de como é que vocês tinham acesso a bandas como The Clash, então um período mais difícil de intercâmbio cultural.
É, a gente se conheceu em Brasília exatamente há 50 anos atrás, andando de skate. Uhum. E antes dessa Turma da Colina, a gente não conhecia esse pessoal. Apesar de eu conhecer o Dinho do Capital e o Dado do Legião desde criança, porque ambos, como eu também, somos filhos de diplomata. Então a gente se cruzou pelo mundo aí, cresceu junto, sabe? Uhum. Então, em Brasília, nos anos 70, era uma cidade muito pequena, com gente com muita informação. Todas as embaixadas já estavam lá. Os diplomatas brasileiros também. Então tinha muita coisa que as pessoas traziam, discos, revistas, instrumentos, uhum. né? Muita informação fresca de musical, cultural, em geral, né? Então a gente sempre tinha alguém que arrumava um instrumento diferente, um disco diferente, uma novidade. Então a gente estava mais atualizado do que o resto do Brasil, sem querer, né? Porque estava nessa cidade muito pequena, todo mundo se conhecia e tinha essa rotatividade aí, por causa dos estrangeiros que moravam lá.
Nós estamos conversando com o Bi Ribeiro, baixista dos Paralamas do Sucesso. Os Paralamas vão tocar na capital do Paraná, em Curitiba, no próximo dia 18 de outubro,
até
sexta-feira.
Até o Vital está convidado.
Para assistir, né? Dia 18, sexta-feira, às 9h15, no Guairão. Os ingressos estão disponíveis no Disque Ingressos e custam a partir de R$ 110. Ribeiro, a gente estava falando um pouco dessa construção da história do Paralamas, né? Você falando um pouco dessas influências do começo, dos desdobramentos que o rock tem. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi a influência, como foi para colocar os metais na banda, né? Algo muito forte dos Paralamas, os metais.
Pois é, quando a gente começou a tocar, começou a gravar e tal, e foi para a estrada, nós éramos o que nós conseguimos ser naquela época. Quer dizer, o Everson não queria cantar, mas não tinha quem cantasse. A gente queria ter um tecladista, mas não tinha, a gente não conhecia ninguém. Então fomos com as armas que a gente tinha, né? Éramos um trio. E ao longo do tempo a gente foi agregando esses instrumentos que sempre fizeram parte do nosso mundo musical. Os metais, tem muito a música latina, o funk, coisas que a gente gosta muito, tem metais muito evidentes, né? O reggae também tem. Então a gente era um dos projetos. Você botou, o João Fera entrou, o João Fera tocando teclado, entrou há 38 anos atrás, em 86, né, bastante tempo, e está com a gente esse tempo todo. Opa. E logo que a gente conseguiu mais uns 2, 3 anos, a gente botou os metais e nunca mais tocamos sem eles.
Nós estamos há pouco aqui, o Vital, né, que da música Vital e Sua Moto. O Vital realmente existiu, né, fez parte da história de vocês, né?
O Vital é um amigo nosso, a gente conheceu no terceiro, justamente quando a gente foi estudar no Rio de Janeiro, eu e Herbert, a gente foi para um mesmo colégio, e nesse colégio estava o Vital, ele era da nossa turma, e ele gostava das mesmas músicas que a gente, ele gostava de tocar bateria, mas não tinha bateria. Mas era empolgado, né? Era empolgado com a coisa. E eu e a Hervé já tocávamos só nós dois, sem bateria, né? E o Vital quebrava o galho lá, de vez em quando ele arrumou a bateria velha, deixou lá na casa da minha avó, onde a gente ensaiava. E algumas vezes a gente tocou assim. E ele era mais amigo do que baterista, porque ele tinha outros interesses, nem todos os ensaios que a gente marcava ele ia, né? E acabou que numa dessas não idas dele, que foi um festival que a gente se inscreveu e ele não foi. E aí nesse dia a gente conheceu o João Baroni por acaso, porque para substituir na hora ali, para a gente não sair frustrado. E o João tocou com a gente nesse dia e a gente viu que ali era muito diferente tocar com baterista de verdade. A partir desse dia, a banda assim, se amalgamou e tomou uma cara, que é o que somos até hoje.
E a gente comentou algumas músicas, a gente vai soltar um trechinho de uma aqui que eu vou pedir para o Ribeiro comentar algumas coisinhas dessa música. Vamos ouvir?
Vambora.
E aonde quer que eu vá, levo você no lugar. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá.
E a gente falou um pouquinho das músicas mais pancadas do Paralamas, falou da influência dos metais, mas se a gente for olhar o YouTube dos Paralamas, essa é a música mais ouvida no YouTube do Paralamas, tem mais de 67 milhões de visualizações. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse olhar mais para as canções, mais ainda, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, comentasse um pouco desse olhar mais para as canções, para as baladas, para as músicas mais calmas também.
É um lado nosso muito, muito evidente, muito do Herbert, né, que acompanha essas músicas falando muito dele mesmo, muito pessoais, muito confessionais. Sempre a gente teve essa, desde o primeiro disco, assim, Me Liga, Lanterna dos Afogados, né, a gente tem esse lado das baladas que muitas vezes rasgando o coração, assim, coisa bem dramática, muitas vezes, mas sempre muito verdadeira, né, confessional, como eu falei. Ele tem essa facilidade de se abrir, né, para todo mundo.
E hoje, Bi, o que, que o Paralamas... vocês continuam se reunindo para fazer as canções, não só para shows? Tem a expectativa de lançar um novo trabalho de inéditas daqui a algum tempo?
Temos, sim. A gente está com essa turnê, na verdade, do que a gente está fazendo agora, né? Era para ter começado antes da pandemia. Uhum. Era exatamente no dia 13 de março de 2020, a gente ia dar o pontapé inicial lá no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Ao contrário de outras tantas turnês que a gente começou em Curitiba mesmo, muitas vezes no Guaíra.
Aliás, desculpe te cortar, no Circo Voador, onde tudo começou?
Pois é, a gente ia começar nesse dia 13 de março de 2020. Foi o dia que foi decretada a pandemia oficialmente, cancelaram o show. Então a gente levou mais 2 anos para botar isso na estrada. Então ele está um pouco... Então a gente ainda está curtindo esse momento dos 40 anos, esse show que é muito bom, ele é muito bem resolvido, o cenário que a gente tem, o painel de LED e as músicas, as sequências. Então a gente está difícil largar ele, mas está difícil largar essa turnê. Mas a gente, assim,
não pode
a gente tem um projeto de começar a pensar no próximo disco ano que vem. Isso. Com certeza a gente vai... Alguma novidade a gente vai trazer.
E são 40 anos, como você falou, e também não tem como a gente não falar disso, né? 40 anos também lá da primeira apresentação no Rock in Rio, e vocês tocaram de novo no Rock in Rio. Como é que foi tocar de novo 40 anos depois? A gente sabe que vocês participaram ao longo dessa trajetória. Como é que é voltar para um palco tão grande?
Essa foi a quinta vez que a gente participou do Rock in Rio. Foi maravilhoso, é um mar de gente, uma multidão. Eu acho, para mim, assim, na impressão, claro, aquela primeira vez foi tão marcante, a gente era tão novo, tão imaturo, foi quase um susto, a gente entrou ali, aquela multidão, e todo mundo sabia as músicas, isso em 85, né? A gente ficou assim muito surpreso, muito feliz, a gente saiu com a alma lavada. Mas agora, assim, já 40 anos depois, e tinha um público tão diverso aqui, mês passado, lá no Rock in Rio, e mesmo assim todo mundo veio com a gente, todo mundo cantando as músicas, mas era uma multidão que você não conseguia, assim, ver o fim de tanta gente que era. Muito emocionante. Eu acho, do que eu me lembro, assim, que essa foi a nossa melhor apresentação no Rock in Rio. Mas tomara que cada próxima seja a melhor, né?
Com certeza.
Quando começar a piorar, a gente para.
Bi Ribeiro, do Paralama do Sucesso. Bi, a gente sempre coloca todas as quartas-feiras aqui na nossa Quarta Cultural um desafio aos nossos ouvintes. E a questão de hoje passa por uma banda que tem mais de 4 décadas de história. É uma banda que, como você estava contando agora, você falou do Paralama do Sucesso do Rock in Rio, uma banda que esteve em edições do Rock in Rio. Vamos ver se você identifica que banda é essa. Vamos lá.
40 graus a sombra, faz muito calor. O sol brilha aqui dentro do meu cobertor. Estás pela praia.
Mas todos os ouvintes acertaram. Cara, hoje. Que banda é essa, Bi?
Eles arrumaram isso aí. Isso aí é Paralamas primitivo, assim, foi uma das primeiras músicas que, autorais dos Paralamas. Como você vê, é um clima de muito brincadeira, assim, era uma coisa informal, muito informal. A gente nunca imaginou que ia gravar um disco, que ia, assim, estar em evidência, tocar para público. Era uma coisa muito brincadeira, muito de amigos, sabe?
Uhum.
Mas isso era Paralamas no começo.
40 graus a sombra, faz muito calor. O sol brilha aqui dentro do meu cobertor. Estás pela praia.
Então essa não era nem a fita para mandar para Fluminense FM, que foi uma rádio que lançou várias bandas, e nem para o Disco Voador, que também ajudou a divulgar os grupos nos anos 80. Não era nem para isso, era uma brincadeira apenas.
Exatamente, não tinha nessa época aí, disso aí, 81, 82, não tinha. A Fluminense é de 82, o Circo Voador é de 82.
Uhum.
Nesse começo que a gente estava, a gente nem sabia que tinha tantas bandas no Rio, porque tinha chegado há pouco tempo. Não sabia da existência do Barão, do Kid Abelha, nem da de São Paulo. A gente não sabia que tinha esse movimento que, na verdade, não era um movimento unido, mas tinha tantas... Era porque tinha a repressão da ditadura, né?
Sim.
Então era difícil você tocar, uma banda de rock tocar, arrumar um lugar para tocar, para juntar a juventude, não podia. Uma série de restrições. Quando a coisa começou a afrouxar, as bandas começaram a aparecer, botar cara para fora, mas quando a gente começou a tocar esse pinguim aí, a gente não sabia da existência de outras bandas, era uma coisa, a gente achava que ia acabar ali por ali mesmo, nessa brincadeira, até quando durasse, pronto. Mas aí nisso apareceu o Circo Voador, apareceu a Rádio Fluminense, a gente, poxa, vendo as bandas novas, que a gente considerava até pior que a gente, botando as fitas demo na Fluminense, a gente falou, vamos botar também, vamos nessa.
Se até esses caras tocam na Fluminense, que não nós, né?
Não é, não? E aí a gente botou, a gente gravou uma fitinha de 4 músicas e mandou na Fluminense, e o Vital e sua moto começou a tocar lá, uma outra versão, uma mais antiga, começou a tocar no verão de 82 para 83, E aí, poxa, aí as gravadoras estavam ligadas porque a Blitz já tinha estourado,
uhum.
com Sendo Sob Minha Mar, né, com o Compacto, vendeu muito, 500 mil discos no ano de 82. Então as gravadoras estavam ligadas no que estava acontecendo por ali, em volta disso, desse tipo de música e tal. E a gente foi pescado na Rádio Fluminense.
Essa então foi a nossa entrevista da Quarta Cultural de hoje, mais que especial. A gente recebeu o baixista dos Paralamas do Sucesso, o Bi Ribeiro. Relembrando então, os Paralamas do Sucesso fazem show em Curitiba no próximo dia 18 de outubro, sexta-feira, às 9h15 da noite, no Guairão. Os ingressos estão disponíveis no Disque Ingressos e custam a partir de R$110. Turnê de comemoração dos mais de 40 anos da banda, turnê chamada Paralamas Clássicos. E ainda tivemos aqui a honra do próprio Bi Ribeiro responder a nossa quarta questão aqui, o nosso desafio, que era uma música dos Paralamas lá nos primórdios, como o Bi Ribeiro falou. Bi, muito obrigado pela entrevista, ter conversado com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço. Olha, a gente adora tocar em Curitiba, a gente tem uma história muito, muito antiga com a cidade. O Guaíra, então, a gente já tocou várias vezes. É sempre um prazer estar de volta. A gente adora a cidade, adora o público. Temos muitos seguidores aí na cidade, na região. Então, a gente está ansioso para chegar logo. Esse dia 18, né?
18 de outubro, sexta-feira.
Exatamente, semana que vem.
Muito obrigado, Bi Ribeiro. Agora 3 horas e 23 minutos.
Eu que agradeço, um abraço a todos. Esperamos vocês no dia 18 lá no Guairão.